Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre ao fim da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virgínia Lopes e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
A geringonça tem mais de um ano e numa altura em que a oposição portuguesa fala de claustrofobia democrática, a Europa e os Estados Unidos fazem elogios ao sucesso da maioria de esquerda em Portugal. Alguns partidos de esquerda vieram mesmo aprender como funciona o acordo parlamentar, gostamos de dizer estas coisas. A palavra geringonça até já tem tradução em várias línguas, por exemplo, o prestigiado site político que lhe chama Contraption publicou um longo artigo sobre a esquerda europeia, onde sublinha que os socialistas europeus estão à procura de uma fórmula para reverter a descida nas urnas e onde aconselham a importar o modelo da geringonça. As originalidades sempre foram connosco. Qual é a fórmula de sucesso desta aliança parlamentar, meus amigos?
Eu acho que além de ter incluído os partidos de esquerdas que normalmente estavam excluídos da vida democrática, eu acho que o mais interessante do que acontece em Portugal é que se conseguiu metabolizar nos partidos tradicionais a todos os movimentos de antissistema que estão completamente em toda a Europa. Aqui não há movimentos populistas nem de esquerda nem de direita, cioè limitados. Quer dizer que se conseguiu devagarzinho adquirir estas temáticas, se encontra em todos os partidos um pouco de populismo, um pouco de mas é metabolizado, e, cioè, a ideia è salvare o che è salvabile di questo sistema, há coisas che dobbiamo salvare, io seria per una rivoluzione completa, ma dato che perché distruggere tutto, cioè vedo o 5 Stelle in Italia, a Marine Le Pen, a cosa, è distruggere un fogo purificador che queime tutto e poi vai rinascer, non si sa o che, e per esperienza sai che può rinascer cosa ainda pior. Então, a idea di Portugal, che sta con a estrema esquerda, io non gosto di sta os radicais, come dice na direita, a esquerda, incluído, è chiaro che ella si tornò mais maleável a extrema esquerda, mas continua com os mesmos ideais e este espírito de colaboração me parece o mais importante como modelo português que não o fato que um partido da extrema esquerda entre em colaboração. É o fato que não há partidos antissistema aqui em Portugal.
Por que este acordo é um fenómeno de estudo?
Bom, é um fenómeno, eu acho que é um... Porque, primeiro, é um governo de minoria sem que as forças que fazem com que ele seja uma maioria no parlamento estejam dentro do governo. Isso é um caso muito raro. Normalmente você compartilha da possibilidade de sofrer o desgaste do governo, você quer estar no governo. Até porque normalmente os partidos têm muitas pessoas a quem você quer colocar um cargo aqui, em outro cargo ali. Bom, não é uma solução fácil. E é por isso que não foi possível que se realizasse na Espanha. Eu considero que a responsabilidade do acordo e até a sua duração depende de uma pessoa, que é o António Costa. Mas o António Costa tem uma capacidade de negociação.
Mas depende também dos outros interlocutores.
Sim, capacidade... Não queria entrar para o Jair, mas estava a pensar que não é só do António Costa.
Sim, não, mas o António
designadamente o PC.
Dos dois líderes dos dois partidos.
Sim. Mas ele foi capaz, eu acho que o António Costa foi capaz de criar uma coisa que em nenhum outro governo da história portuguesa houve essa capacidade. Nenhum outro. Quer dizer, você teve o Mário Soares num governo com o PC logo depois, mas por quanto tempo?
Sim, até que não se desgasta e quem está a apoiar diz stop, tira o meu apoio.
Eu acho que
porque
a forma de vai durar, eu acredito que é bem possível, dependendo da economia, que isso dure até as próximas legislatura. E na próxima legislatura, se continuar assim, o António Costa tem grande possibilidade até de chegar a uma maioria absoluta com essa capacidade de negociação.
Agora, é possível noutros países europeus este tipo de acordo? Em Espanha não foi possível.
Não, em Espanha não foi possível e...
Mesmo o dirigente socialista que veio ali ao lado do rato logo a correr...
Ele foi o primeiro que veio fazer o estágio com António Costa.
Acho que era um workshop, ele faz os workshops.
Um workshop. Um workshop, sim, não chegou a estágio, foi só umas horas. E se calhar se tivesse ido a estágio tinha funcionado em Espanha. Mas é que, para já, o caráter... A maneira de ser dos portugueses é muito diferente da maneira de ser dos espanhóis. E tanto António Costa, que tem esta capacidade de negociação, mas também desde o Partido Comunista, que historicamente não ia dar a mão ao Partido Socialista, mas com o Jerónimo de Sousa, com essa postura logo a seguir ao desfecho da jornada eleitoral, e com uma Catarina Martins, que também fez do Bloco um partido diferente do que era até chegar Catarina Martins e Marina Mortágua. Portanto, as três pessoas pesam muito no sucesso da geringonça. Esta geringonça não existia com outro líder, com o anterior líder socialista ou com outros líderes nos outros partidos. Com o Sócrates, de todo, poderíamos estar a imaginar
então,
uma geringonça.
Que se desaparecem estas três pessoas, os partidos não vão ser capazes de fazer a
mesma. Não estou a dizer isso
coisa.
Porque já há um precedente. Porque estas três pessoas já criaram um precedente de entendimento. Certo. Se os líderes que chegam a seguir mantêm esta capacidade, desenharam uma realidade diferente. Portanto, mas que foram estas as pessoas que permitiram desenhar, não é tanto? Porque puseram de lado as ideologias em pró do combate à austeridade, em pró de uma vida melhor para os portugueses. Em Espanha, porquê é que não funcionou? Ou porquê é que não funcionou ainda? Para já porque não tínhamos a Catarina Martins a liderar o Podemos, tínhamos o Pablo Iglesias.
Apesar do rabo de cavalo.
Apesar. E porque
não
tem, ele é que tem.
Não, foi ele que tem.
Ele é que tem. As coisas mudam, no século XXI as coisas mudaram. Mas porquê? Para já temos em Espanha, os países têm outras questões que neste caso Portugal não tem,
são
que é o caso de Espanha,
complexas,
que são complexas, como o nacionalismo, como a questão da Catalunha, como a questão até do regime, de monarquia ou república. Isso são questões que estiveram à frente do combate à austeridade e a melhorar a economia do país. Mas, para mim, é um orgulho que a geringonça portuguesa esteja a funcionar e que seja exportada para outros países. Já não é só o pastel de nata, agora também os portugueses exportam, já não é só o sapato, agora também exportam modelo político de sucesso.
Como é que se diz geringonça em italiano?
Não existe. Não saberei o que dizer. Tenho um marquingegno, é uma palavra italiana, detta um pouco bufa, não sei, un accrocchio. Accrocchio è una cosa messa in sede, cose eterogenee, non so, vou pensare depois, la prossima volta io dico.
Muito bem, de acordo com o Jornal Público, o governo levantou dúvidas sobre um dos três nomes propostos por Carlos Costa para o Conselho de Administração do Banco de Portugal. O jornal conta também que o Executivo pediu ao Governador para incluir na lista pelo menos uma mulher, lembrando a questão das cotas de género que estão a ser impostas aos bancos. O que é que está em causa nesta divergência, do vosso ponto de vista? Cumprir cotas de género ou é mais um episódio do público antagonismo entre Mário Centeno e Carlos Costa?
Eu acho que, para quem olha de fora, parece uma luta silenciosa pelo controle do Banco de Portugal. Nesse momento, a luta está centrada nos nomes que vão compor a administração e o centro da disputa. Não é a cor política, nesse momento, não, a forma como aparenta para as pessoas não é a cor política, mas uma questão de gênero. Então, há uma verdade nos argumentos do governo de que faltam mulheres no topo da administração pública. Isso é verdade, é reconhecido.
É objetivo.
É objetivo. Mas por trás dessa discussão existe uma disputa entre os mais ortodoxos, daqueles que defenderam não há uma alternativa à política econômica restritiva, e os que aceitam o que em certos círculos é chamado de desenvolvimentismo, ou seja, maior investimento na economia por parte do Estado. O governo, já que ele não pode tirar Carlos Costa, ele procura cercar o Carlos Costa de pessoas diminuindo o espaço de manobra que ele tem dentro do banco. Então, eu acho que essa... como é que vai sair vai depender... a questão é que o Banco de Portugal ele está limitado porque ele faz parte do Banco Central Europeu. Ou seja, a mudança não vai conseguir ser apenas em Portugal, é necessário que a mudança seja em toda a Europa. mas aumentando o número de administradores não, né, alinhados com a ortodoxia financeira, pode ajudar a modificar a situação dentro do Banco Central Europeu.
Como é que vocês olham para este braço de ferro permanente entre o ministro e o governador?
Eu não percebo muito destas coisas, mas achei engraçado o Marcos
evidente,
Mendes,
é?
Que diz entre os dois se odeiam, então ele quer picar, fazer qualquer coisa que possa incomodar o Carlos Costa. Eu achei interessante a pergunta que fica ali no ar, diz, mas não há uma mulher que perceba disso. Agora, não sei se por uma mulher à força. Cioè, è un argomento tão delicato, o Banco de Portugal, che non voglio parlare, ma la mia olia sta a olharmi, come dire, ora sta a dire la moglie tem che ficare a lavare os pratos, sai che desce as coisas dos homens.
Só estava a olhar para saber o que estavas a dizer. Não. E a esperar pacientemente pela tua
Não, opinião. Eu quero dizer que, especialmente num assunto tão delicado, acho que tem que valer mais a competência que não o sexo.
Não. Neste caso, vale o mesmo. A competência e a igualdade. E como, pelos vistos, de forma voluntária, as pessoas que ainda mandam não veem isso, criaram-se as cotas. Para que, de outra forma, possa valer o mesmo a competência e a igualdade de oportunidades.
Mas quotas, tu não pode pôr... Diz, olha, há muitos homens e pouca mulher. Impomos que... Não, temos que trabalhar para que as mulheres se tornem mais
mas,
temos que preparar a sociedade.
Ronaldo,
a educação.
Quer dizer,
você
já
acha
aconteceu.
Que as mulheres não...
É que já aconteceu isso. As mulheres já estão tão ou mais preparadas quanto os homens. Isso já aconteceu. Mas não chegam ao posto. Desafia, porque o homem que está ali não aceita essa nomeação, não põe essa pessoa nesse cargo.
É
uma
gaja a mandar em mim que percebo.
Uma senhora, doutora. Eu neste país acho que é senhora, doutora, engenheira, professora.
Não, eu percebo.
Mas não é a mandar em ti. Aliás, eu ia mais longe. Eu não punha uma, eu punha três.
Mas vocês acham que o problema é esse, que é os homens não quererem que sejam as mulheres a mandar?
Não é todos, felizmente. Não é todos. Eu, para mim, a mudança no século XXI da igualdade de oportunidades tem que partir tanto das mulheres como dos homens. Esta não é uma luta de uns contra os outros. É uma luta de inclusão. Existe agora uma coisa, uma iniciativa muito interessante, não tem nada a ver, mas é interessante, que se chama Women's Club, que é uma iniciativa criada por uma das melhores empresárias da Europa, que é portuguesa, que é a Sandra Correia, que criou esta iniciativa para que as mulheres também troquem opiniões. Com a presença dos homens. É um homem clubs onde os homens são admitidos. Essa é a postura. Portanto, não estamos aqui uns contra os outros. Sabes, Tomás, se eu uma gaja vai me mandar um gajo, vai me mandar... Não tem a ver com isso. Tem a ver com construir um modelo de sociedade diferente, onde os dois têm as mesmas oportunidades e onde a perspectiva e a visão da mulher possa ser diferente e possa acrescentar valor. E isso, se não se consegue de forma natural, então tem que haver uma outra regra para permitir. Mas se a pessoa, seja homem ou mulher, não é apta para o cargo, será despedida na mesma. Portanto, não estamos a dizer aqui que temos que pôr qualquer pessoa, a qualquer custo e para sempre. Estamos a dizer que, já que as pessoas estão tão ou mais preparadas, que tenham o igual acesso e, já agora, o igual ordenado, que também não acontece. Com o mesmo cargo, a mulher ganha menos do que o homem.
Nestas organizações, a escalation do poder é uma coisa, não é tão, digamos, mais competente, mas é uma coisa também violenta. Há uma competição violenta e os homens... Tem mais agressividade no sangue. Tem adrenalina.
Não é verdade.
Obrigada, Jair, por seres tu a dizer.
A questão é a seguinte. Estamos hoje numa situação em que, em Portugal, há mais mulheres formadas do que homens. Há mais mulheres com curso
universitário.
Não
tem a agressividade certa para subir. Tem que matar o inimigo.
Mas não, então,
não é isso, é que existe um machismo dentro das próprias empresas que não deixa elas subir.
Tu não precisa ser agressivo
elas
para
têm,
subir.
Não, mas nos cargos de chefia, muito menos. Quer dizer, por que isso? O que acontece? Elas são menos capazes? Não são menos capazes. Senão elas não se elas não fossem tão capazes quanto, não haveria mais mulheres nas universidades, nos cursos, do que os homens. A questão é que existe uma tradição que, não, que impede as mulheres de assumir esse lado, esses cargos. Mas e não... é contra essa tradição que é necessário...
Essa questão é uma questão que nós vamos trazer aqui certamente em próximas emissões. Qualquer um dos temas suscita estas questões de género, que vamos seguramente voltar a discutir. As prisões em Portugal já têm um manual para lidar com a evasão de presos. A informação foi avançada pelo Diário de Notícias, que conta que as cadeias receberam uma nota de serviço interna assinada pelo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata. Na nota constam as medidas a tomar e os contactos obrigatórios a estabelecer em caso de fuga. O objetivo é evitar a repetição de falhas, como as que aconteceram recentemente, quando três presos escaparam da prisão de Caxias. Meus senhores, é preciso uma ordem de serviço interna?
Não,
para definir um protocolo a aplicar em caso de fuga? Não havia já um manual de procedimentos? Como é que não existia?
Não, é que foi a primeira fuga na cadeia da história de Portugal. Eu acho que foi. Acho que desde o Cunhal nunca mais fugiram. Não sei. O que foi revelado ali mostra um amadorismo completo da como é? A necessidade de um manual, bom, a necessidade de um manual é necessário ter uma série de procedimentos.
É. Claro.
Uhum. Agora, só agora que acontece, quer dizer, quando fugas acontecem. Não,
aí...
e chegaram a ligar o 112, quer dizer, espera um pouco, tem que mandar uma ambulância, não, tem que mandar os bombeiros, não. Ah, não, é a polícia. Espera um pouco, isso aí está mal contado.
Aí... Não está mal contado, é Portugal. É Portugal, é o país dos grandes costumes, ou seja, Portugal é assim, é tranquilo, é calmo. E então, como era tranquilo e calmo, os presos não fugiam das prisões.
Mas mesmo tranquilo e calmo, ali, podia, né? Podia haver uma folha A4 dentro de uma mica, né? Pendurada
com fax, né? Ainda era com fax.
Nos postos dos guardas,
parece a IKEA, não? Tem um manual de instrução como se faz. Então, cada guarda ali tem o seu manual antes de fechar a chave. Três mandadas. Depois, se alguém foge, controlar que os outros estejam todos. Não sei. Ah, tem que haver um... Eu achava que havia. Mas, como diz a Virgínia, é que depois da visita dos ladrões, que se colocam antifurto, aliás, depois da saída de presos, é que se fecha a porta, assim não rientram dentro. Não sei. Eu achava que havia, mas acho bom que se evolva a segunda do que surge.
As cadeias brasileiras têm um manual... de procedimentos.
Sim, mas eles fogem do mesmo jeito.
Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Virgínia López e Jair Ratner. Donald Trump falou pela primeira vez no Congresso norte-americano, apresentou-se com uma postura diferente do habitual, mais conciliador, utilizou expressões como compromisso, harmonia ou unidade. Mas se houve diferença na forma, o conteúdo foi igual ao habitual. Reafirmou todas as promessas de campanha, embora na maioria dos casos, sem explicar como tenciona conseguir os seus objetivos. 78% dos americanos que ouviram o discurso de Trump pela televisão aprovou-o, segundo uma sondagem da CNN. Qual é a vossa opinião acerca deste primeiro discurso de Trump e, sobretudo, deste tom mais conciliador, mais cordial?
Bom, eu acho que ele... A ideia, primeiro, ele mudou o tom, ele não fugiu do teleponto, como ele costuma fazer, falar a maluca, ou seja, o discurso não foi escrito por ele, apesar de ter as ideias que ele apregoou na campanha, quer dizer, as ideias, muitas delas não são dele, são do Steve Bannon, e apresentou essas ideias de uma forma mais palatável. Ele colocou uma espécie de maionese em cima das barbaridades que costuma falar. E o problema é que ele não vai ficar sempre nos termos que apresentou no Congresso. O governo Trump está cercado a denúncias de ligação de mais um membro do governo, o Jeff Sessions, o procurador-geral, que teve reuniões com a Rússia e que mentiu no Congresso a respeito disso. Isso nos Estados Unidos é um crime que pode dar prisão. Então, a secretária da Educação, na reunião que Trump teve com os reitores das universidades criadas para dar educação superior aos negros, ela falou absurdos como isso aqui, a prova da livre escolha. Não há livre escolha porque os negros foram forçados a criar universidades porque não eram admitidos nas outras universidades. Bom, Trump antagonizou grande parte da imprensa norte-americana, o que pode criar mais problemas para a administração. Ele ainda não conseguiu dinheiro para construir o muro com o México. Até agora só parece que conseguiu 20 milhões de dólares e precisa de 20 de mil vezes isso, né? Só
20 mil milhões.
Então, ou seja, vai ser um período muito complicado para ele, para conseguir passar tudo isso no Congresso, e o Congresso não está contente com várias das medidas que ele está propondo. Então, mesmo os partidários dele no Congresso. Então,
mas vocês acreditam que este discurso pode ter sido o início de uma administração mais diplomática, mais calma, mais temperada?
Ele quer aumentar os gastos militares. Ele quer refazer as infraestruturas, as estradas, tudo bem, mas ele quer gastar uma enormidade no armamento. Eu acho que ele viu, que também quer copiar a geringonça, no sentido que ele viu que o Costa aumentou os salários, diminuiu os impostos e a economia funciona, então diz: no, as vacas que voam, no, eu também, the flying cow, no? Ele quer,
não
quer copiar.
Não, a questão não é, não, não, o problema não é por aí. A questão é que ele não, quer dizer, ele falou do investir em infraestruturas, que seriam, como diz a gente no Brasil, 3 trilhões, o que seriam 3 bilhões de dólares.
3 mil milhões.
Não, 3 trilhões.
Sim.
De dólares em infraestrutura, 3 bilhões.
Milhões de milhões.
Sim. 3 milhões de milhões aqui seria. E, quer dizer, e para isso. Mas ele não disse de onde
ninguém
é que vai tirar esse dinheiro.
É.
Não, não sou. Baixar os impostos. Como faz a geringonça? O problema é que aqui se favoreceu mais disponibilidade para as classes inferiores, que gastam tudo, e se mobilizou o mercado interno. Ali, o que vai fazer, baixando enormemente os impostos para as grandes empresas, vai aumentar a capacidade de dinheiro das offshore. Onde vai o dinheiro que ganham as grandes empresas se gastam menos? Vão nos offshore. Então, eu acho que ele não percebeu nada.
Bom, mas a verdade é que Trump incluiu no discurso tudo aquilo que tem dito na campanha, ou que disse na campanha, manteve a ruptura com os meios de comunicação social, com alguns meios de comunicação social, com um ataque contínuo ao Obama, parece quase uma obsessão, e a confirmação das medidas anti-imigração. Portanto, isto quer dizer que, do ponto de vista da ação política, Trump quer manter o país dividido? Quer,
Trump continua
apesar de ter
a ser falado
Trump em união?
Mas Trump continua a ser Trump. E foi um tom diferente, graças ao teleponto e não às ideias que lhe aparecem na cabeça, porque queria passar essa mensagem. As imagens dele a treinar o discurso na limusina antes de chegar ao... Caramba, já nessa altura já não se treina o discurso, não fica bem. Já preparaste tudo na tua intimidade e agora vais com confiança, eu sei o que vou falar, não vais ainda treinar. Não, espera, não me esquecer. Mas ele é um presidente diferente, é um presidente completamente diferente. E ainda é uma incógnita, o facto de apresentar-se com um tom mais moderado, com as mesmas políticas que ainda não sabe como é que se vão fazer, continua a ser a incongruência dele. Há uma reportagem muito interessante no El País que explica como é que o dia-a-dia na Casa Branca e então comparativamente com os anteriores presidentes, por exemplo, que Obama lia, ele não lê, outros presidentes, Clinton corria 3 vezes por semana, ele não corre, a mulher e o filho ainda estão em Nova York, portanto ele está sozinho naquela casa, que caramba, é muito a casa para estar sozinho. E então o que ele faz? Acorda muito cedo, mas fica a ver os morning shows, os programas de televisão da manhã, fica muito bem informado. Depois, lá para as 9, desde a manhã já começa a trabalhar.
Mas é sempre da Fox e...
Sempre. Depois, almoça, não é comida saudável, é comida para que ele manter aquele corpo. Não disse que é, porque depois, eu só disse que não é comida saudável. E depois acaba o dia a ver televisão também. E os twitters, às vezes, há uma coisa engraçada, que ele está a ver um programa de televisão e aqueles hashtags para tu comentares. E ele comenta, tipo, um programa sobre crime em Chicago. E ele disse, se não resolvem a situação, eu mando a Polícia Federal. O presidente, portanto, continua a ser um presidente incógnita, que não sabemos onde é que leva o país, onde é que leva
americano.
O mundo.
Não, é um cidadão normal, ele representa o cidadão médio americano.
Bom, representa o cidadão médio e que representa a pessoa que qualquer americano pode chegar a ser presidente dos Estados Unidos. Portanto, isso tem mais poder do que qualquer discurso em qualquer congresso.
Tínhamos esperança que a coisa melhor. Os deputados da Comissão de Assuntos Legais do Parlamento Europeu aprovaram o levantamento da imunidade parlamentar de Marine Le Pen. A líder da Frente Nacional está a ser investigada em França pela publicação de imagens de violência explícita do Daesh e a justiça francesa tinha pedido o levantamento da imunidade ao Parlamento Europeu. A decisão tem de ser votada e confirmada em plenário do Parlamento Europeu. Le Pen e a Frente Nacional estão também a ser investigados pelo alegado uso indevido de fundos europeus para financiar o seu próprio partido. Esta é que me parece que é a questão central, não é? A investigação sobre os fundos europeus. Mas esta ofensiva legal do Parlamento Europeu contra Marine Le Pen pode dar-lhe a oportunidade de ser apresentado ao eleitorado como uma vítima perseguida pela União Europeia?
Sim. Olha, quer dizer, eu acho que tem... essa questão tem dois lados. Eles estão sempre ligados a uma visão de mundo de Marine Le Pen. E a visão de mundo dela é que as leis não se devem aplicar a ela como a maioria dos mortais. Ela provavelmente cometeu propositadamente o que é considerado um crime de mostrar as imagens, divulgar imagens do Daesh, de forma a procurar capitalizar politicamente o fato de ser perseguida pela justiça.
No fundo, criar um conflito.
Criar um conflito porque ela já estava em conflito. Então, ela já estava em conflito porque tinha usado mal as verbas. E como estava assim, isso aí pega mal. Eu usei mal as verbas, isso aí não...
Sim, mas
agora, mas então não... se ela consegue em cima disso dizer não, eles estão me perseguindo porque eu sou incômodo, eu sou contra esta União Europeia, porque estão me perseguindo politicamente por isso, então aí então ela consegue atrair eleitores que antes, estou sendo perseguido porque usei mal
os fundos,
poucas pessoas vão correr atrás dela. Agora ela diz, não, pela liberdade de expressão, eu vou querer votar.
De resto, ela própria já diz que o processo judicial acelerou por ela estar à frente das intenções de voto dos franceses nas próximas presidenciais.
Olha, eu nem sabia que era crime. Eu achava que era só um problema de ética de jornalistas, pôr ou não cenas de violência e tal.
A ética de jornalismo entra porque ela não é jornalista.
Sim, mas então, quer dizer, a foto ela pegou de algum lado, de alguém que já tinha publicado.
Eu acho que provavelmente foi pensado publicar isso de forma... essas imagens são proibidas. Eu vou publicar de forma a atrair...
Eu aqui vi o vídeo daquele com a tuta laranja, que não era os cabelos de Trump, que estava a queimar dentro de uma gaiola, que era uma coisa tremenda. Era o rogo das bruxas da Idade Média, uma cosa horrível. Eu vi no Facebook um filmadinho normal. Eu nem sabia che era proibito. Io mi rivolto perché dico è un buon gusto, un buon senso, ma io non sapevo che era proibito.
È proibito divulgare immagini, nel senso, fu feita questa proibizione. Não sei se é efetivo ou não, no sentido de evitar que mais pessoas adiram ao Estado Islâmico, coisa assim. Foi feita essa proibição no sentido de evitar a propaganda dele.
Também de dar força, não é? Exatamente, evitar a propaganda.
Mas é grave esta acusação, Virginia.
Não, de qualquer forma, digo, foi libertado, foi dada autorização a proceder no Parlamento Europeu por esta coisa e não pela outra, que se ela pegou dinheiro indevidamente, como fez o Fillon, que está... cioè, todos os que estão tramados porque fizeram esta coisa, não deram para isso, que me parece grave, mas porque, como um cidadão normal, eu pego uma imagem e a ponho, depois pode ser eticamente reprovável, mas eu não vejo o que há de condenar ali também, porque ela fez isso, dizendo... Que estavam comparando a violência do Daesh, diz a extrema direita, ela diz: não, nós não somos assim. E mostrou uma decapitação, que eu acho de mau gosto, mas é por um fim bom, a dizer: nós somos de direita, violentos, mas não até cortar a cabeça. Uma unha, um dedo, mas não, não muito mais.
Virgínia, esta acusação é grave?
É mais grave a dos fundos, não é? Essa que nos interessa. Mas essa não é nova. Aí não há novidade. Aí cada vez temos mais percentagem de membros da política que têm alguma coisa a ver com este tipo de situações dos fundos. Em todos os países, não é só da Marine Le Pen. O que no fundo é, mesmo concordando que perca a imunidade parlamentar, para a imunidade política para poder ser investigada, no momento em que estamos de a campanha eleitoral, ela tem muitas cartas para ganhar o jogo, porque é ela que já se provou que tem astúcia política para chegar onde chegou. Se ainda aproveita este jogo, que no fundo também parece uma coisa um pouco forçada, parece também aqui um bocado forçado no timing, se ela é capaz de aproveitar isso, é o feitiço que vira contra o feiticeiro, porque como bem Jair o dizia também, quanto é que demora isto tudo a acontecer em tempo útil, se consegue aprovar alguma das coisas em que ela pudesse, como é que é os jogos políticos, se a pessoa está condenada pode continuar com uma, não sei como é que funciona em França. Portanto,
eu concordo que temos que travar esta Marine Le Pen, que é perigosa. Però non è a qualquer meio, perché se no o fetiso va a virarsi contro il feticheiro, ele va a ser una mártir do sistema democrático.
Nós estamos a caminhar rapidamente para o final deste programa, mas eu gostava de vos colocar aqui uma outra questão. A SOS Racismo vai apresentar queixa contra João Braga, porque o fadista escreveu no Facebook que basta ser-se preto ou gay para ganhar os Oscars. O fadista já se defendeu, dizendo que escreveu em tom irónico, e depois da inundação de comentários com acusações de racismo e xenofobia e homofobia, João Braga escreveu em caixa alta, xissa, que os herdeiros de Stalin são mesmo avessos à liberdade de expressão. Esta observação escrita pelo fadista justifica tanta indignação? Ou foi uma brincadeira de mau gosto?
Não justifico. Quer dizer, eu não queria defender o João Braga porque me parece que está um pouco do outro lado, completamente. Meio fascistão, perdão. É um de direita, assim. Mas, quer dizer, eu não, além de utilizar o preto, que me parece muito feio, não vejo que ofendeu nem negros nem gay. Diz que é legal, eventualmente é o júri. E depois vamos ver. Os negros, o ano passado houve uma polêmica oposta, porque parece que nenhum negro ganhou alguma
coisa. Indicado.
Não sei, este ano ganharam mais. Então, mas é uma polêmica do outro lado. Não vejo por que não se possa. E quanto aos gays, não é a primeira vez que se fala de lobby gay. Normalmente os gays são discriminados em todos os trabalhos. Há algum setor em que são mais. Eu acho também natural que entre eles se ajude, dado que são discriminados, que entre eles se ajude. Agora, é um assunto que temos que me parece muito feio, nesta altura em que os gays ainda são mortos por ser gay, e os negros ainda há uma recrudescência deste racismo em todo o mundo, a parte Portugal, mas me parece muito feio fazer uma afirmação tu cura assim, porque parece contra, mas é a liberdade de expressão, ele tem razão pela liberdade de expressão, quer dizer, aqui a liberdade de dizer o que quisermos, se não ofendemos ninguém, e se ele não ofendeu, eu acho que há liberdade também para dizer idiotis, salvo um outro que chega e diz, oh, que idiotice que tu disseste.
Rapidamente, Virgínia e Jair, SOS Racismo está a pôr em causa a liberdade de expressão com este o anúncio do processo contra João Braga?
Esse processo agora terá um desfecho. E no desfecho veremos se havia liberdade de expressão ou ele ultrapassou os limites da liberdade de expressão quando toca a liberdade da outra pessoa. Neste caso, para mim é... O problema do Facebook é que as pessoas confundem. Não estás na tua casa com os teus amigos e podes proferir este tipo de opiniões com toda a ironia que saibas imprimir na frase. Mas, e depois as pessoas podem rir ou não, se acham piada. Mas no Facebook, escrito, não há ironia. Tu lês e não está escrito a dizer ler com ironia. Portanto, tu simplesmente lês. E essa leitura, pelo SOS Racismo, tem... é fundamento para avançar com uma queixa. Vamos ver. Para mim é completamente fora de lugar dizer basta-se, Porque aí está a discriminar. Está a dizer que a única razão pela que eles ganharam é por serem gays ou por serem negros, porque tinha que ser, porque tinha que ser. Portanto, para mim sim é uma discriminação. Liberdade de expressão, há muita. Tu podes dizer tantas coisas boas que se aproveitas a tua liberdade de expressão para ofender, então depois atenta às consequências.
Vivemos um tempo do politicamente correto, Israel.
Vivemos,
ninguém pode dizer nada fora da do mainstream.
Não, não é, eu acho que não é essa a questão. A questão do politicamente correto, existe uma tentativa de limitar aquilo que se diz, mas também há uma questão que as pessoas se sentem ofendidas por aquilo que fala, e que normalmente se sentiam ofendidas e engoliam. Atualmente não, existe uma lei que protege. Quer dizer, porque o que está por trás é ele tentou fazer uma crítica ao filme escolhido. Bom, todos os filmes, normalmente os filmes escolhidos para Oscar são filmes comerciais, com pouca profundidade, e que tem pouca... Mas esse ano foi um pouco diferente. O filme escolhido, ele foi escolhido num determinado momento, depois dos acontecimentos de racismo nos Estados Unidos, depois de uma administração que não respeita os direitos dos homossexuais. Então foi uma manifestação política da coisa. Eu pessoalmente não acho que seja aquele tenha sido o melhor filme, assim como não acho que La La Land seria o melhor filme, mas eu não estou na academia.
E eles escolhem. Uhum.
Mas deixa-me só que acrescenta que não me parece. Simplesmente que sim se podem dizer coisas, e sim há humoristas e há cómicos que saem do mainstream e que fazem humor e que podes rir com a mesma frase dita de outra maneira e de outro contexto. O próprio gay, o próprio negro, pode rir. Mas sempre e quando estejamos a fazer parte dessa ironia, não dessa ofensa.
O que é que te fez perder a cabeça, Ronaldo?
Nestes dias, na Itália, houve uma morte por eutanásia. Não na Itália, foi na Suíça. Era um jovem que o ano passado teve um acidente, ficou tetraplégico, cego, e tentou sensibilizar, não conseguiu sensibilizar, foi na Suíça e fez a eutanásia. E com esta grande discussão che agora na Itália, finalmente in marzo vanno a discutir no Parlamento, ma io tenho medo che aconteça come aqui no final de janeiro, se discutiu da eutanasia, todos dimostraram grande disponibilità di approfondire o problema, ma depois a pequena o a grande politica retomaram o protagonismo e questa cosa, até che non ha un altro caso, non acontece nada.
Virginia.
Há uma carrinha em Madrid de uma organização particular que tem umas letras que dizem: se nasces homem, és homem. Se nasces mulher, será sempre. Os homens têm pênis, as mulheres têm vulva. Que não te enganem. E esta carrinha pretendia circular pelas ruas de Espanha com esta campanha. Como medida cautelar, foi proibida de circular porque há um possível crime de ódio. É muito direcionada às crianças e a mensagem, que eles podem achar isso. Agora, o ponto de porem uma carrinha nas ruas da Espanha faz-me perder a cabeça, porque acredito que alguém que possa estar a ver, estávamos a falar de ofensa e de liberdade de expressão, os autores da iniciativa dizem que a carrinha foi sequestrada e que vai contra a liberdade de expressão, mas do outro lado há pessoas que podem ter nascido homens a sentir-se mulheres, ou mulheres a sentirem-se homens, e felizmente a ciência permite que se sintam como são.
Jair?
Bom, a gente fala muito de Trump, da nova administração americana, como eles estão tratando os imigrantes, os refugiados, e esquecemos de olhar para nós mesmos. Segundo o jornal O País, a Comissão Europeia está pressionando os países membros para que aumentem o prazo de detenção dos cidadãos estrangeiros sem visto de residência, para que possam ficar presos até serem expulsos. Né? Por exemplo, na Espanha e na França, segundo O País, o prazo é de até 60 dias. Que as pessoas podem ficar detidas, aguardando a ordem de expulsão. Em Portugal, normalmente, vai com ordem de expulsão, mas, e não é preso, porque não cometeu crime nenhum. Simplesmente está num país fora. Na Hungria, um estrangeiro pode ficar preso até 6 meses sem ter cometido crime nenhum, esperando que se decida o que fazer com ele. E a União Europeia quer que os países ampliem o prazo para que seja mais próximo dos 6 meses da Hungria E até se levanta a discussão de se poder ampliar isso até 18 meses.
Perfeito.
Então, eu acho que é isso que fez perder a cabeça. Que
Ronaldo, a música é tua.
A música é Aplausi, e Camaleonte, 1968. É uma canção que eu ia a dançar, a tentar engatar sem conseguir as meninas, quando era novo. É uma canção de amor, não sabe muito, mas é uma canção de amor. Ele é triste porque é um cantante che canta, todo mundo aplaude, ma ela non sta a applaudir. Então ele é triste, coitadinho.
Fica aí, nós voltamos 2 ou 8 dias. Até lá.
Sono stato